Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde pessoal que nos acompanha nos sábados à tarde. A gente sempre diz que nós professores trabalhamos segunda, sexta e sábado, estamos aqui também para fazer resistência, também para debater os temas relacionados não só à educação, mas também à sociedade no modo geral, porque nós falamos de educação, a gente está falando de um projeto de sociedade também, né? E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Ah, quem, né, se a gente for perguntar, quem que dos educadores que não conhece a Nádia, né? Quem não conhece a Nádia lá, né, dos carros de som, né, dos vídeos muito informativos, né, sobre a atual conjuntura, né, da nossa profissão, da nossa carreira enquanto educadores, enquanto funcionários de escola, né? A Nádia, ela, inclusive, né, ela é funcionária de escola e secretária executiva educacional da PB Sindicato. E é com muita alegria, Nath, que a gente recebe você nesse programa, né, que nós temos aqui todo sábado. E o nosso programa começou justamente por um enfrentamento com relação à reforma do ensino médio, a redução das aulas de filosofia, sociologia e arte. E nós nos organizamos, né, e tivemos como um ganho nisso esse programa que nós debatemos todo sábado à tarde, né, desses temas relacionados à educação. E hoje, né, nós estamos aqui um tema, né, do nosso programa, de fazer uma retrospectiva, né, assim, não muito boa, né, do que foi a gestão Renato Feder, né, então a saga do empresário que destruiu a educação paranaense, né. Então, Nádia, eu quero passar para você a palavra, né, antes de começar as perguntas, para você se apresentar, né, falar da sua atuação no sindicato, né, a importância da mobilização enquanto educadores, enquanto funcionários de escola, para que a gente, né, nesse processo de resistência, né, a esses ataques à educação.
Legal, obrigada. Obrigada pelo convite, Dimara. É um prazer muito grande a gente poder participar aqui deste debate com vocês, né, do Coletivo Humanidades e aqui pela Rádio Cultura. A gente precisaria ter mais espaços de comunicação como este da Rádio Cultura para a gente poder conversar com a sociedade sobre as mais diversas áreas que nós atuamos, que nós fazemos o debate e que nós defendemos melhores condições de serviços à população. Eu acho que este é o principal espaço, né, em que nós, o principal motivo, talvez, de nós lutarmos tanto, né, fazermos tantas mobilizações e tudo mais, porque nós queremos o melhor serviço para a população paranaense, para a população brasileira, ou então nos nossos municípios, né, e o sindicato, ele é essencial para que isto aconteça. Então, é um prazer muito grande a gente poder estar aqui. Eu sou funcionária de escola lá do município de União da Vitória. Atualmente, então, como a Dimara já falou, eu sou na Secretaria Executiva Educacional da APP Sindicato Estadual. Então, estou morando aqui em Curitiba, né, para que a gente possa desenvolver melhor esse trabalho de luta constante. Né, e na verdade, a gente não gostaria, né, Dimara, de dizer que nós estamos numa luta constante frente aos ataques do governo do Estado, mas nesse momento é isso que nos resta, né? A gente lutar o máximo possível para que não haja a entrega total de todos os serviços públicos para as empresas privadas, e quem vai ser penalizado com isso é justamente a nossa população paranaense. Então, obrigada, viu, por poder estar aqui junto com vocês.
Ah, nossa, prazer é todo nosso. A gente tem, na verdade, a gente tem assim, um grupo de professores, né, que a gente vai se revezando aos sábados, né, para estar apresentando. E a gente está, né, assim, no final, né, do ano, com aquela correria, né, de conselho de classe, entrega de nota, o tal do se liga, né, que é um, se a gente for pensar em termos pedagógicos, é uma coisa absurda, né, o que a gente acaba submetendo os nossos estudantes, né? Então, digo que a gente não tem folga, né, porque é uma coisa em cima da outra, né, uma batalha em cima da outra, a gente não consegue ter esse respiro para a gente parar e processar todas as coisas, né, mas quando nós soubemos, né, que o secretário Renato Feder, ele aceitou o convite para ir para São Paulo, né, a gente ficou naquela, ou a gente fala tchau, querido, né, vai, né, como diz a colega nossa, né, a Tamires, né, vai com Deus porque o demônio tá de férias, ou a gente se preocupa com o que vem, né. E eu queria já colocar, né, como primeira questão, né, para para a gente debater aqui, né, é, sobre o perfil, né, do governo Ratinho Júnior, é, que é um perfil de um governo em preguiça, na verdade, né, assim, muito, muito bom para, né, os grandes empresários, ações fiscais, e muito ruim, principalmente para nós, servidores, né, professores. Né? Então, como que o Renato Federer foi fundamental, né, para colocar em prática nessa forma de governar do Ratinho Júnior?
Esta pergunta, ela é, assim, muito instigadora, né? Porque nós precisamos compreender, Edmara, e aí é importante que os nossos educadores consigam compreender isso. O porquê o Renato Feder veio para a Secretaria da Educação? Qual era o papel dele? Só entregar o melhor IDEB no final da gestão? Não. Ele tinha uma tarefa muito mais importante. Quando o Ratinho é escolhido pelo grupo G7, que é o conglomerado das grandes federações, a Federação Comercial, a Federação da Indústria, a Federação do Agronegócio, essas grandes federações chamadas grupo G7. Quando é escolhido o Ratinho para ser este representante político deste grande conglomerado, eles entram em contato com a Fundação Lehman e outras federações, mas a Fundação Lehman é a mais importante, para que ela viesse para o Paraná e pensasse o plano de governo do Ratinho. E não é por nada que Darcy Piana passou a ser, então, durante esses 4 anos, o vice-governador do Estado. Darcy Piana, na época, era o presidente do G7. Né? Era ele que coordenava o G7. E a Fundação Lehman vem para o Estado dizendo, olha, nós precisamos, e ela vem com o pensamento do neoliberalismo, do capitalismo, nós precisamos de um Estado enxuto. Enxuto em termos de oferta de serviço público. Nós precisamos o mais enxuto possível. E quem é o elefante pesado dentro deste Estado? É a educação. Porque é o maior, tem 2.300 escolas, tem 140 mil servidores do Estado, né? Então tem toda um peso muito grande, vamos dizer assim, no pensamento deles. E para isso nós precisamos garantir com que este espaço se torne mais eficiente no pensamento capitalista e neoliberal. E trazem o Renato Feder, que justamente havia se tornado visível através do livro que ele faz, Carregando um Elefante, onde ele justamente faz a crítica do quanto o Estado era pesado porque investia nesses serviços públicos, né, através dos servidores. O Renato Feder vem para a Secretaria de Educação para entregar, ao final da gestão, o melhor índice de IDEB e não importasse de que jeito isso acontecesse. Não importava. Precisava, ao final da gestão, entregar o melhor índice de IDEB. E ele entregou. Ele entregou. E aí a gente vai, ao longo desta entrevista, a gente vai conversar um pouco o que é que foi feito para que chegasse neste nível. Mas, por outro lado, Edmara, as grandes empresas, este grande conglomerado, também cobrou a sua fatura. Beleza, nós bancamos o programa de governo do Ratinho, mas nós, em troca, queremos, em 2019, 11 bi, essas empresas tiveram 11 bilhões de, como é que eu posso dizer, a palavra correta agora me fugiu, mas de isenção, é essa palavra, de isenção fiscal. Em 2020 e 2021, 12 bilhões de isenção fiscal, e agora, este ano de 2022, tiveram 17 bilhões de isenção fiscal, ou seja, impostos que não entraram dentro do Estado. O Renato Feder, na Secretaria de Educação, ele justamente vai nesta toada de enxugar o máximo possível o serviço do Estado de forma competente para que a população paraense tivesse uma educação de qualidade. A primeira coisa que ele vai fazer é propor para o governo do Estado a terceirização do serviço de administrativo e serviços gerais. Ou seja, eles não só entregam para empresas privadas fazer o serviço dos funcionários de escola, merenda, limpeza, interação com o educando, cuidado como inspetor de aluno, cuidado lá com os nossos estudantes na hora do recreio, na secretaria, na biblioteca, nos laboratórios. Ele não só entrega esse serviço para as empresas privadas, como eles aprovam uma lei dizendo que este cargo não existe mais, logo ele não tem mais concurso público. E ao longo deste período, ele vai implementando uma política de plataformas dentro da Secretaria de Educação. Nós não temos muita coisa contra as plataformas. As plataformas são boas. Por exemplo, não tem um professor, né, Edmara, que hoje gostaria de voltar aquele livro de registro de classe físico e entregar aquelas tripinhas de notas para serem digitadas. Hoje isso tudo é automático. Hoje nós temos a condição de, no LSO, encontrar planos de aula, propostas, sugestões de planos de aula que estão lá. Nós temos o Redação Paraná, que poderia ser uma forma de ajudar os nossos professores. Nós temos outras plataformas, como o Matific, que é dentro da matemática, como o Inglês Paraná. Qual que é o problema disso? É a maneira como é cobrado. Então, o professor tem metas a cumprir, tem que acessar as plataformas, elas precisam ser utilizadas. Não passa mais a plataforma ser um instrumento de mediação. Quem passa a ser um instrumento de mediação é o professor. A plataforma é que é aquilo que precisa ser colocado em prática. Né? Então, isto vai fazendo com que cada vez a educação se torne mais engessada, os professores cada vez mais cobrados, os funcionários de escola correndo atrás do prejuízo, porque cada vez tem menos funcionários de escola nas nossas escolas, e faz com que o nosso trabalho se torne cada vez mais engessado, cada vez mais dependente. E se porventura essas plataformas, essas metas não são implementadas, nós temos a cobrança da direção da escola, dos tutores, ou então dos embaixadores da educação. Eles vão passar a inventar um monte de nomes bonitinhos e começam a exigir com que o professor entre dentro deste quadradinho sem ter a condição de ser um mediador, utilizar essas ferramentas como mediadora da aprendizagem. Essas ferramentas passam a ser uma imposição da Secretaria de Educação sobre os nossos professores e professoras. Isso engessa a educação. E junto com isso, vem toda a cobrança com relação às metas do IDEB, onde daí a Secretaria de Educação, através do Renato Feder, passa a implementar a Prova Paraná, que nada mais é do que um treinamento dos nossos estudantes para que na hora de fazer a prova Paraná Mais ou então a prova do SAEB, que eles estejam treinados e saibam exatamente como que resultado deve ser entregue. E aí, né, você estava dizendo do Se Liga, que vem agora no final do ano. Né? Essas plataformas, elas vão permitindo com que não seja mais o professor aquele que lança a nota, que coloca a falta do aluno ou a presença. Ele vai permitindo com que a própria equipe pedagógica pode entrar nessas plataformas e ela ir adequando a nota ou então adequando a presença. Em muitas escolas nós temos tido essas denúncias, não é em todas, mas em muitas escolas tendo essa denúncia, porque senão você não está de acordo com a plataforma MORE da Secretaria de Educação, que é o Power BI. O Power BI, para quem está nos ouvindo aqui e não faz ideia do que seja, é uma plataforma da Microsoft Word que faz com que permite com que a Secretaria de Educação tenha acesso a absolutamente toda a movimentação que acontece dentro da escola, dos professores e dos funcionários e da equipe pedagógica. Tudo o que acontece dentro da escola vai ficar registrado no Power BI. E aí as escolas, elas vão sendo quantificadas. Então, a escola vai estar em vermelho se, porventura, tem muita falta, se, porventura, não foi acessado todas as plataformas do jeito que tem que ser, do jeito que a CE demanda, ou então está em laranja ou amarelinho lá, né, que, de repente, olha, está em atenção, precisa melhorar, ou verdinho se a escola atingiu todas as metas. Então, isso passa a engessar a educação como nós conhecemos, tirando a liberdade, a autonomia dos professores e professoras dentro da sala de aula, dos trabalhadores que estão lá fora, mas apenas se pensando em metas, em notas, em quantificação absolutamente com uma viseira, que não olha para aquelas pessoas como sujeitos, né, mas apenas para dar conta dessa escola-empresa, porque ela passa a ser olhada como uma empresa, com metas, com engessamentos, com cobranças, como se fosse uma empresa. A Secretaria de Educação passa a gerenciar a educação como se fosse uma empresa, e a escola passa a se tornar uma empresa. E aí a gente pode, inclusive, olhar nas próprias disciplinas, né? Que agora, com a reforma do ensino médio, você precisa pensar no pensamento, na disciplina do pensamento computacional, a disciplina do projeto de vida, do empreendedorismo, né? Então, você não olha mais a sociologia, a filosofia, a artes, que vai humanizando as pessoas, mas você olha as pessoas preparadas para o mundo do negócio, para o mundo das empresas, né? Então, isso é... E o Renato Feder veio para isso, para colocar em prática este negócio CE de empresa, e ele, infelizmente, entregou isso para neste final de gestão.
Ele conseguiu, na verdade, cumprir com essa meta, né? E acho que também seria interessante a gente pensar um pouco, né, nas estratégias, né, de chegar a isso, porque tem uma discussão na educação que, assim, o quanto que o IDEB, ele realmente representa uma qualidade da educação ofertada, né, às crianças, adolescentes nos estados, quanto isso representa em termos de aprendizagem, porque os fatores, né, que contam para o IDEB são, né, tanto da questão do fluxo escolar, né, quanto a questão de reprovação, aprovação, e também, né, o rendimento nessas provas, né, nas provas em larga escala, né, essas avaliações em larga escala. No estado do Paraná, a gente tem o IDEB como um norteador até mesmo de decisão, por exemplo, com relação às escolas cívico-militares, né? Lá no início, era na escola que tinha um baixo IDEB, né? A minha escola, eu trabalhava no período, nossa, mas o IDEB é um dos melhores do município, por que que ela, né, entrou na lista das escolas militarizadas, né? E agora, com relação à questão da privatização também, dentro daquelas 27 escolas, também entra a questão do IDEB, né? Mas, assim, ele é um fator muito complexo da gente poder dizer se realmente aquela escola, o aprendizado está realmente, né? Porque a gente tem um outro fator, né, Nádia? Que, assim, como que a gente conseguiu chegar, então, a esse número, né? Quais foram essas estratégias de metas e, né, assim, dessa gestão, desse gerencialismo que fez com que o Paraná fosse, então, esse primeiro lugar, né, no IDEB, ganhasse estrelinha, troféu e toda aquela coisa que o secretário adora, né? A gente entra no Instagram dele, né, Chernobyl não é nada comparado com aquilo, porque é, assim, você olha aquilo e você fala, meu Deus, o que eu vivo na escola é outra coisa, é outro mundo. Né? Então, como que a gente conseguiu chegar nesse estágio, né, do primeiro lugar de IDEB no Brasil?
Eu acho, Edmara, que nós temos duas fake news aqui que nós precisamos combater. Duas fake news, duas mentiras que a Secretaria de Educação, ela nos conta. A primeira delas é justamente essa primeira que você comentou, né? De que a justificativa para militarizar escolas era o baixo rendimento do IDEB, o que não era verdade. Agora, novamente, as 27 escolas que estão sendo entregues para a iniciativa privada, ou melhor, que o Estado quer entregar para a iniciativa privada, para grandes conglomerados educacionais administrarem, gerenciarem essas escolas, e nós estamos lutando o máximo para que agora, na semana que vem, segunda, terça e quarta, os pais e mães, os estudantes, a comunidade escolar vote contra, vote não, né, a essa entrega das nossas escolas para iniciativa privada, né, é justamente, mais uma vez, dizendo, não, elas tiveram baixo rendimento no IDEB. Destas 27 escolas que estão neste projeto, somente 6, 7 que tiveram um baixo rendimento. As demais ou mantiveram, e a sua grande maioria, 13 delas, aumentaram o índice IDEB. Então, essa é a primeira fake news que nós precisamos combater. Isso não é verdade. O secretário de Educação vende para a sociedade uma mentira e que nós precisamos, então, combater. A outra é a maneira como foi fabricado o resultado IDEB. Não há dúvida de que os nossos professores e professoras, equipe pedagógica, direções de escola, nossos funcionários de escola e os estudantes trabalharam muito para que nós tivéssemos condições de ensino-aprendizagem. Mas nós tivemos uma pandemia de 2 anos no meio disso tudo, em que as aulas foram remotas, em que muitas vezes os estudantes não conseguiram aprender porque não tinham acesso à internet, em que nós tateamos muito até aprender como dar aula virtual para para esses estudantes. Então, nós tivemos, infelizmente, uma defasagem de aprendizagem durante esse período e que nós não conseguimos recuperar tudo isso da metade de 2021 para cá e até agora 2022. Então, houve uma fabricação de números. A primeira fabricação de números é justamente quando nós pensamos que as faltas, a presença dos estudantes, ela é exatamente aquela que aparece lá no LRCO. Porque muitas vezes a tutoria do núcleo vai lá na escola e diz, escuta, este menino aqui está com muita falta, dá um jeito de colocar presença para este menino. E a escola, para não ser assediada ou muitas vezes até para não sofrer processo administrativo, vai e ajeita a falta, né, destes estudantes. Outros estudantes que muitas vezes tiveram problemas em comparecer e tudo mais, simplesmente é orientado para que se coloque este estudante como um estudante que não existe a matrícula dele. Logo, se essa matrícula não existe, ele não é um estudante faltoso. Ele é um estudante que não apareceu. Então, nesse fluxo, né, de presença, nós temos uma maquiagem dos números. A outra coisa, eu já mencionei antes, é a prova Paraná. A prova Paraná treina os estudantes para que em matemática e português eles estejam treinados para, na hora de fazer a prova em larga escala, eles tenham uma boa nota. Mas será que eles realmente aprenderam? Eles compreenderam o conteúdo? Eles têm domínio deste conteúdo? Ou eles foram treinados durante o ano todo para irem bem na prova Paraná e logo terem uma nota melhor na prova de larga escala? Então, isto também é uma maquiação, é uma fabricação. A outra coisa é o próprio Siliga. Se este estudante não esteve na escola durante o ano inteiro e só agora no final de ano, no terceiro trimestre, nós vamos garantir com que esse estudante venha, nós vamos dar presença para ele durante o período que ele não esteve aqui? Como é que ele vai entregar a compreensão, a aprendizagem dos conteúdos que ele não conseguiu dar conta durante o ano todo, só para a gente fazer com que este menino ou esta menina passe no final do ano? A outra coisa é justamente a gente empurrar, ser orientado pela Secretaria de Educação a não ter repetência. Uhum. Então, olha, dá um jeito de fazer esse menino passar. Porque a repetência também interfere nos valores do IDEB. Então, veja, é uma maquiagem esse valor do número do IDEB. É óbvio que nós gostaríamos de ser o primeiro lugar, mas se nós fôssemos olhar exatamente o que acontece nas nossas escolas e não a maquiagem que a Secretaria de Educação exige que a gente faça, talvez nós não estaríamos no primeiro lugar de IDEB. E, por fim, Edmara, é dizer que o mérito de nós termos aprendizagem hoje na escola é dos professores e professoras que vão no meio de toda essa pressão, buscando dar conta de fazer com que os nossos meninos e meninas aprendam e não as metas exigidas pela Secretaria de Educação.
E é um desafio a gente conseguir ter tudo isso, né, assim, no horizonte, e conseguir também, né, olhar para o meu conteúdo e falar assim, não, eu preciso desse conteúdo, porque esse conteúdo não é só para atingir a prova Paraná, porque a gente virou isso, né, a gente pega lá, né, abre a aula pronta do RCO, porque vai ser aquela que vai ser cobrada lá na prova Paraná, e a intenção, no primeiro trimestre, teve lá na escola, né, assim, ah, o que você vai fazer para que o aluno, né, para que você atinja lá 60% na prova Paraná? Eu fui sincera e escrevi assim, o que eu não tenho controle sobre o meu estudante na hora da prova, não tenho como, é uma coisa tão desconexa, porque a gente pega essa visão empresarial e coloca num ambiente onde tem pessoas, onde tem indivíduos, né, das mais diferentes realidades, que aprendem de forma diferente e que não, né, eu, os meus estudantes, assim, no quarto ano, eles estavam cansadíssimos, porque eles não botavam mais a falar para o Paraná. Mas, professor, eu tenho prova para Paraná, eu tenho Enem, tenho vestibular, eu tenho meu estágio, eu tenho não sei o quê, para quê, né? E aí... Enfim, a gente, eu teve, tem horas que a gente ficou bem sincero, não, isso aqui é para alimentar o ego do nosso secretário, porque é isso que ele é, né?
E aí tem duas coisas, né? A formação continuada, que deveria ser uma formação lá no início do ano, no meio do ano, que deveria ser uma formação continuada para, de fato, servir como um suporte pedagógico para os nossos professores e funcionários de escola, ela passa apenas a ser um treinamento de como é que os professores vão ser, que é isso que você disse, como é que os meus estudantes vão atingir a meta de serem, né, de conseguirem atingir 60% de acertos na prova Paraná. E aí é uma coisa complicada, a outra situação, né? Como é que o professor vai se negar a buscar aquela aula pronta que vai ajudar o nosso estudante a atingir a nota na prova Paraná, ou, de repente, usar a tua criatividade ou usar uma situação que aconteceu ali na escola ou na comunidade para você trabalhar na sala de aula? Então, você acaba, muitas vezes, se obrigando a utilizar aquela aula, porque senão você vai trazer prejuízo para os seus estudantes, porque eles não vão aprender aquilo que está lá colocado, porque senão eles não estarão treinados para a prova Paraná. E aí a escola é prejudicada nas metas do PIAI, o estudante é prejudicado no resultado na prova Paraná, a escola vai ser cobrada. Então, é um engessamento tão grande que não foca na aprendizagem do estudante, e sim foca só nas metas que a empresa, a CED, precisa cumprir e entregar ao final do ano. Isso é muito prejudicial para os nossos estudantes.
É estranho a gente falar, né, empresa, CED, né, porque a gente tem, isso é completamente contrário à questão, né, do direito à educação, do que foi assim, conquistado, né, coletivamente, historicamente, né. A gente vai chamar um intervalo agora, né, um intervalo mais ou menos uns 3 minutos, e a gente volta, né, falando justamente, né, sobre esse, a gente falou vários pontos, né, mas esse legado que o Renato Feder deixa e os desafios, né, para os próximos anos, que são imensos, né, são vários. A gente chama o intervalo agora e depois nós continuamos.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.